O bom comportamento no ambiente de trabalho é fundamental, mas somente o comportamento e o visual. O que é uma boa educação dentro do ambiente de trabalho? Quanto que ela conta ou não para uma carreira profissional? E sobre esse tema eu vou conversar com Maria Luísa Leonel, que é fonoaudióloga, que está aqui comigo. Boa tarde, Maria Luísa.
Boa tarde, Gilson.
Maria Luísa, você é fonoaudióloga, mas trabalha com a voz, já conheço há um bom tempo o seu trabalho, mas você agora está trabalhando com outro lado que vai além da voz, que tem a ver também com a aparência. Calculo que a voz tem uma mensagem importante, não só pelo que ela fala, mas pela tonalidade, a forma como as pessoas falam. E quando você fala do visual, do comportamento da pessoa e da expressão visual que ela tem, o quanto que isso conta no ambiente de trabalho e por que que isso te interessou?
Então, trabalhando com comunicação, a gente tem vários aspectos. O primeiro aspecto, que é aquilo que a gente sempre ouve falar, umas pessoas falam das outras, todas nós falamos, é a tal da primeira impressão. A primeira impressão, muitas vezes, ela não é feita por algo que a pessoa disse, ou pela forma do cumprimento, mas pelo aspecto visual, pela aparência, pela expressão, pela maneira como a pessoa segura na sua mão para te cumprimentar. Então, são vários detalhes do comportamento da comunicação não verbal que causam impressões específicas no outro.
Então, a primeira impressão é a que fica mesmo?
É a que fica. Se a gente tiver a chance de refazer essa impressão, ótimo. Uhum. Nem sempre a gente tem essa segunda chance.
E como quando a gente observa que essa primeira impressão nem sempre é boa, como é que a gente pode melhorar ela? E qual a avaliação que a gente pode fazer para poder saber se a gente está tendo ou não uma boa impressão?
Bom, a reação do outro diz muita coisa. Mas para isso, eu também preciso aprender a desenvolver a minha percepção sobre a reação do outro. Essa é a forma que eu tenho para saber qual o impacto que eu estou gerando no outro.
Porque as pessoas nem sempre vão falar para você.
Nem sempre.
E como observar isso?
Então, normalmente, quando a gente já cuida de se vestir, de caminhar, de falar, comer perto das pessoas, de acordo com a função que eu exerço, falando do lado profissional, de acordo com o papel que eu tenho, seja profissionalmente, na sociedade, ou até mesmo dentro do relacionamento familiar. Eu já preciso ter o cuidado de saber como eu devo me comportar para que isso seja compatível com aquilo que eu sou.
Então, por exemplo, dentro de casa, um parceiro, uma parceira, sim, podem ser mais cativados, se aproximar mais, dependendo da forma como você se relaciona, não pelo que você fala, ou pelo bom pai ou boa mãe que você é, mas pela maneira de se vestir. Isso conta até dentro de casa.
Conta em todos os relacionamentos. Em todos os relacionamentos. Com o passar do tempo dentro de casa.
Então, aquele ditado assim, eu gosto de você do jeito que você é, não fala muito.
Não sei, né? Porque se de repente a esposa, óbvio, vai usar uma roupa mais delicada, não é? Um pijama, uma camisola, um pijama que o marido coloca, pode agradar ou não a esposa. Obviamente que isso melhora e aproxima ou afasta, não é? Mas tem alguns detalhes importantes, como você citou o pai com o filho. Se o pai, que normalmente a gente tem essa cobrança desde criança, diz para o filho, coma de boca fechada, não fale de boca cheia, quem já não ouviu isso, não é? Desde criança, independente da cultura, do conhecimento dos pais, é muito comum esse tipo de cobrança dos pais para os filhos. Mas e se o pai estiver comendo com a boca aberta? Ou se ele estiver falando com a boca cheia?
Ou seja, o exemplo fala mais.
Com certeza. Eu me lembro que o meu avô não permitia que nenhum dos rapazes comessem a mesa sem camisa ou usando um boné na cabeça. Não é? Hoje em dia, se você entra num restaurante, você já vê situações, né, que permitem um pouco mais, mas algumas pessoas não aceitam isso. Então, isso é agradável? É desagradável? Se você faz isso dentro de casa, tudo bem, a gente tem liberdade dentro de casa, mas se isso estiver agredindo alguém, será que eu também não tenho que tomar um pouco mais de cuidado?
Existem excessos conforme o ambiente de trabalho? Por mais que a gente pense, não, eu quero me vestir adequadamente, ou adequadamente...
Olha, na maioria das funções, A vestimenta adequada é uma vestimenta que a gente diria que é do executivo. Não somente o terno e a gravata. Mas em várias funções, o homem, para estar bem vestido no ambiente de trabalho, ele precisa de uma vestimenta social. Camisa em vez de camiseta, uma calça social em vez do jeans. E não, ainda lembrando a questão do jeans rasgado, jeans manchado, não é? O sapato em vez do tênis, um cabelo bem cortado com gel, do que um cabelo, não é, sujo, que isso é um problema grande, e cabelos longos, por exemplo. Então, tem uma exigência, e principalmente se você relacionar algumas funções. Um advogado, que vestimenta que você espera de um médico quando você entra no consultório? Uma camisa branca, uma calça branca, um sapato branco, mas limpos, bem passados, que ele esteja bem vestido, de barba feita, de cabelo cortado, com aparência de limpeza, porque ninguém, claro, não é, quer ser tratado por alguém que não espelhe nele mesmo cuidados. Então, isso tudo tem muita importância no dia a dia, nos relacionamentos. Quando você está em busca de um emprego, por exemplo, numa entrevista de um emprego, a escolha da roupa é fundamental. Isso é muito batido já, é muito discutido. Porque de acordo com a maneira como você está vestido, com as cores que você escolhe para vestir, você vai causar determinado impacto nessa entrevista.
Maria Luísa, aproxima-se, mas também se afasta. O excesso também pode causar repulsa.
Você pode,
no caso da vestimenta, no caso do comportamento.
Sim, né? Se você usar algo muito elaborado, e você tem que considerar muito o teu público, o contexto, não é? Se você é uma professora, ela trabalha numa escola, ela precisa de uma vestimenta confortável. Não dá para exigir que uma professora que vai lidar com uma pré-escola, com um ensino fundamental, vá trabalhar de salto alto, não é? Principalmente se ela ainda dá dois períodos de aula. Não, ela precisa de um tênis limpo, uhum. Ótimo, não é? Mas se a pessoa usa uma roupa que é muito fora do padrão do exercício da função dela e do ambiente com que ela vai lidar, das pessoas com quem ela vai lidar, aí sim ela pode passar arrogância, né? Passar um afastamento das pessoas em vez de uma aproximação, então...
Por isso que esse trabalho você acha fundamental, das pessoas entenderem muito o que é o comportamento, como elas têm que se comportar e como elas têm que se vestir.
Sem dúvida.
Hoje nós estamos numa sociedade, a nossa sociedade hoje, ela valoriza muito a estética. Alguns chegam a dizer que a estética passa a ser algo fútil.
Sim.
E essa futilidade é excessiva. Uhum. Como saber lidar entre a futilidade, o excesso, uhum, a valorização somente da estética, ou simplesmente você ter um bom cartão de visita com a estética? Uhum. Como é que a gente faz a diferença disso?
Eu gosto muito de colocar o conceito do que significa etiqueta. Etiqueta são normas da educação e da boa conduta. Quem não gosta de se sentar à mesa com uma pessoa que come educadamente? É simples assim. Isso é fútil?
Ou seja, você não pode engessar, mas ao mesmo tempo você tem um limite do bom comportamento.
Não, eu acho que a questão é o bom senso. É o bom senso. Então, se eu estou entre pessoas simples, de um nível cultural que não tem todo um conhecimento de lidar com talheres e pratos, até o fato de eu levar pessoas assim para um ambiente desse, eu já considero uma falta de educação de quem faz. Não é? Porque você sabe que a pessoa vai se sentir inibida, que a pessoa vai se sentir constrangida num ambiente como esse.
O desafio. As pessoas precisam ser polidas, lapidadas.
Sim.
E nem sempre o que a gente tem como a pedra bruta é fácil de lapidar. Sim. Há um exercício para isso? Existe uma forma de tentar melhorar, sabendo que as pessoas têm hábitos que elas adquiriram ao longo do tempo?
Sim, sim. Bom, primeira questão é a pessoa se autoanalisar. E a questão que você falou inicialmente, de perceber a reação dos outros. Se você está dentro de uma empresa e você almoça com seus colegas de trabalho e percebe que as pessoas não te convidam mais, que elas não se aproximam tanto de você durante esses momentos, será que não está acontecendo alguma coisa? Não é? Porque tem uma coisa que eu tenho percebido, é que as pessoas falam muito umas das outras, mas dificilmente falam diretamente para as pessoas, né, citadas. Isso é muito comum em todos os lugares. Isso tem me chamado bastante atenção ultimamente, porque qualquer lugar que a gente vai desenvolver um trabalho, você ouve muito isso das pessoas, não é? E as pessoas precisam parar e perceber elas mesmas sobre os comportamentos que elas têm. E a questão da mudança, bom gosto se desenvolve, bons modos se desenvolve. Aquela pessoa que diz, eu sou assim, sempre fui assim, e quem quiser conviver comigo vai ter que me aguentar do jeito que eu sou, vai expelir todo mundo que está em volta, com certeza.
Perde oportunidades.
Com certeza, sem dúvida.
Mariluza, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho com esse assunto.
E a Mariluza vai apresentar esse trabalho dela na Oficina do Saber, dia 20 e 21 de março. Começa, inclusive, às 8 horas, no dia 20, e 7 horas da noite, no dia 21, respectivamente, isso, tratando desses temas.
Ok.